a logística das vacinas, que têm feito um imenso trabalho para que as coisas funcionem. E é também certo que a crise é dura e não há soluções fáceis. Sabê-lo bem, e como bem sabe o Governo e o país, nunca regateámos solidariedade com as medidas e as soluções difíceis que este tempo exigiu. Mas o Governo enredou-se em respostas de curtíssimo prazo e mesmo contraditórias. Hoje, olhamos para o ano que foi e para o que será, e o Governo parece pouco disponível para outro folgo, outra política. Não se conhecem novas propostas e o Governo decidiu iniciar o próximo ciclo mantendo um conjunto de ministros cujos mandatos se arrastam sem capacidade de fazer as mudanças necessárias. O Ministro do Ambiente está marcado pelo descrédito devido à sua transigência com a fraude da EDP no negócio das barragens. Desde o inexplicável silêncio sobre o assassinato de Hia Roménioc, o Ministro da Administração Interna já só se livra de um caso quando se mete em outro. A Ministra da Segurança Social acumula confusões e omissões no apoio aos trabalhadores afetados pela crise. Dirão os analistas que governar em pandemia provoca desgaste. Não é de esperar outra coisa. Mas a única forma de compensar esse desgaste é impor sempre o critério do interesse público e responder pelo país. Esse mesmo país que no momento em que enfrenta a crise sanitária, social e económica, ouve incrédulo os relatos dos grandes devedores da banca que assaltam os cofres do Estado. Esse país que vê o Governo continuar a injetar dinheiro no novo banco, insistindo num caminho que tinha sido recusado aqui no Parlamento pelo Orçamento do Estado. A vida demonstrou que uma resposta tímida não vence a crise. E esta é a primeira lição da pandemia. Uma governação de curto prazo não responde à mais longa pandemia das nossas vidas. É por isso que, no momento em que debatemos o Estado da Nação, temos de nos perguntar se o país pode contentar-se com uma política de mínimos que adia as soluções e as respostas aos mais frágeis, ou se, pelo contrário, vamos à luta pelo investimento que vence a crise. Pela nossa parte, nunca hesitamos. Salário e saúde. Dignidade e respeito. É isso que nos move.
Muito obrigada, Senhora Deputada. A Senhora Deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, falou de vários temas, uma visão que é sua, que não partilhamos, sobre várias das áreas que referiu, mas eu gostaria de focar especialmente na dimensão social. O Estado da nossa nação, como o Estado de todas as nações do mundo, tem sido marcado, ao longo do último ano e meio, pela pandemia e pelos tempos excepcionais que fomos e estamos a ser obrigados a viver. Mas esses tempos marcam também a resposta que cada governo tem dado à crise e à crise social e económica provocada pela crise sanitária. Porque isso tem feito a diferença e tem feito a diferença em Portugal. E em Portugal, com este Governo, nunca houve dúvidas. Nós seguimos o caminho de recusar a austeridade, de apoiar as famílias, de preservar as empresas, de reforçar o Serviço Nacional de Saúde e de reforçar a escola pública. Tem sido essa a opção do Governo português. E é por isso que neste debate nós podemos e devemos avaliar o estado da oposição e o estado das soluções que nos propõem quando aqui intervêm neste debate. Nós sabemos que há aqueles que apenas querem somar crise à crise com respostas estafadas, com respostas autoritárias, e existem aqueles que querem construir uma alternativa em torno do caminho que temos vindo a prosseguir. Porque a urgência da resposta à crise pandémica faz com as medidas necessárias na frente sanitária e de saúde pública, mas também nas medidas de proteção social e económica que o Governo português tem vindo a implementar. E o Governo tem vindo a implementar uma visão que é orientada por uma visão solidária, uma visão que conseguiu evitar a devastação social e económica provocada pela pandemia. Hoje, quando a vacinação avança e temos crescente luz ao fundo do túnel, parece evidente que as medidas que o Governo tomou conseguiram salvaguardar rendimentos, salvaguardar empresas, postos de trabalho, créditos em moratórias e entre muitas outras áreas que não constituíram não uma política de mínimos, mas uma política de resposta necessária à urgência da crise. Os dados ontem conhecidos sobre o desemprego mostram que já estamos a recuperar o desemprego para níveis pré-pandémicos, com o nível mais baixo registado no IFP desde março de 2020. E isso é possível não só porque nós protegemos empregos, não só porque evitamos a destruição de postos de trabalho, mas evitamos que o desemprego ao longo dos últimos anos escalasse com medidas de desprecarização das relações laborais. E os portugueses sabem bem o que fizemos neste período, Sra. Deputada. Nas medidas excepcionais de apoio social e económico foram abrangidos 3 milhões de portugueses, muitos deles certamente ouviram este debate, 174 mil empresas e mais de 4 milhões 253 milhões de euros de apoios pagos pela Segurança Social, incluindo isenções contributivas. Lei Elf paga 100%, apoio a trabalhadores independentes, apoio a sócio-gerentes, apoio à retoma progressiva, incentivo à normalização da atividade, apoio excepcional às famílias, prorrogação de prestações sociais, baixa por doença Covid, subsídio por isolamento profilático, complemento de estabilização, medida de apoio extraordinário a trabalhadores, pagamento de uma prestação adicional do abono de família, outras medidas de reforço de apoio aos rendimentos, aumento das pensões, aumento do salário mínimo, cresceu 32% desde 2015. Isto não é uma política de mínimos, isto é a resposta que temos de dar ao país, aos portugueses, e é isso que temos vindo a fazer. E, portanto, termino dizendo que é impossível olharmos para tudo isto e muito mais e encontrarmos, por mais que queiram, encontrar aqui austeridade, encontrar desvalorização do Estado Social ou desproteção dos portugueses. Nós sabemos que a única forma de continuar este caminho e evitar que este caminho se desfaça face às tentações dos partidos da direita é mesmo assegurando a boa governação do Partido Socialista no diálogo parlamentar à esquerda que temos construído desde 2015, e é sobre isso que têm de definir as posições neste debate também. E por isso, Sra. Deputada, termino questionando se o Bloco de Esquerda ainda continua cético relativamente ao caminho que temos percorrido desde 2015 ou são disponíveis para, em conjunto, construirmos o futuro sobre o Estado da Nação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, é um gosto ouvi-lo. Eu acho até que tem sofrido muito com algumas votações que tem feito neste Parlamento. E penalizo-me pelo Partido Socialista lhe fazer isto. Sabe, porque eu depois de o ouvir pergunto-me assim, como é que um deputado que está a defender com tanta força o direito aos direitos do trabalho e ao salário, e até depois de ouvir o Primeiro-Ministro se sentiu quando votou contra a contratação coletiva aqui há dias no Parlamento proposta pelo Bloco de Esquerda. Como é que sente o Sr. Deputado quando ouve o Sr. Primeiro-Ministro dizer que aquelas pessoas cujo subsídio social de desemprego acaba este mês, tantas mulheres com filhos que não arranjam emprego, porque toda a gente lhes diz, não sabem se as escolas vão funcionar ou não e se elas podem faltar, vão ficar sem nenhum apoio porque basta-lhes ter voltado para a casa dos pais e alguém receber uma pensão mínima para não terem nenhum apoio com o que o Partido Socialista desenhou. Como é que se sente, Sr. Deputado? Não sente que é pouco? Não sente que está a deixar as pessoas que defende, que quer defender mal? Sr. Deputado, o que é que diz aos trabalhadores da Altice, que estão neste momento a ser substituídos por trabalhadores em outsourcing, com as mesmas regras de despedimento que a Troika fez e que o Partido Socialista se recusou a revogar aqui no Parlamento? Sr. Deputado, não se sente mal com isso? Sr. Deputado, não se sente mal termos trabalhado num relatório contra a precariedade durante 4 anos e depois, no fim, o Governo ter entregue à concertação social e ter feito um acordo com o PSD para aumentar o período experimental e ter deitado ao caixote do lixo todo o trabalho que fizemos para combater a precariedade? Sr. Deputado, não se sente mal por saber que o Governo acabou de entregar agora na concertação social para as regras do trabalho? Exclui os trabalhadores das plataformas digitais. Sr. Deputado, não acha que é pouquinho? Não acha que para defender o trabalho e o salário é mesmo preciso regras para a economia? Sr. Deputado, se estiver aqui para fazer essas regras, saiba que o Bloco de Esquerda nunca falha a esse combate.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. PC, ninguém fala? E o PC? O PC devia ser antes. Pergunto lá ao PC se eles não vão falar, se faz favor, porque isto devia ser por esta ordem.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Mais do que refletirmos hoje sobre o Estado da Nação, este debate deve servir também para avaliarmos o Estado da Governação. E se o Estado da Nação é mau, o Estado da Governação é um desastre. O Estado da Nação é obviamente muito do resultado da crise pandémica que vivemos, mas também do que foram os 6 anos de governação do Partido Socialista com os seus aliados. Sobre a pandemia que vitimou mais de 17 mil portugueses e a que os profissionais e o país responderam com coragem e solidariedade, convém recordar que na sua gestão foram cometidos muitos erros. Desde logo, por razões estritamente ideológicas, foi cometido o erro de querer excluir o setor privado e o setor cooperativo no combate à doença para valorizar a retórica do público, quando o que era necessário era tratar doentes aproveitando toda a capacidade instalada. Erros na informação. Usa máscara, não usa máscara. Erros na pressa do primeiro desconfinamento, na ideia que a segunda vaga não chegava cá, no que se passou no Natal e em janeiro, e por isso chegámos a ser o pior país do mundo em termos de pandemia. A maior parte destes erros foram cometidos por incapacidade de organização, falta de testes, falta de sequenciação e, sobretudo, porque cada vez que as coisas correm um pouco melhor, a propaganda sobrepõe-se a tudo e tudo isso leva a que se cometam mais erros, como foi o caso de alguns festejos. Chegados aqui, e apesar disto, o Partido Socialista vem cheio de si mesmo, obcecado em opacar a oposição durante todo o debate. Afinal, está tudo ótimo. Arrogantes e prepotentes trazem-nos o quê? Piadas e propaganda. E eu diria mesmo que em relação às piadas, e não é nada comigo, eu não recomendaria muitas piadas sobre Dom Sebastiões de Bruxelas ou de Massamá, que seja. É que, senhores deputados, o problema pode estar mesmo no Conselho de Ministros. É melhor começarem a olhar para o lado e a ver onde é que está o problema. E em matéria de delfins ou de sucessões, dizer que os vossos também não está brilhante. O de Lisboa meteu-se em sarilhos com Moscovo. E o outro não descola. Não descola. Está ground. Ground, força ou não, mas está ground. Não descola. E, portanto, talvez não seja bom tanta piada sobre a oposição. Mas um dos factos mais preocupantes relativamente ao Estado da Nação é precisamente a forma como em Portugal a liberdade e os direitos democráticos estão a ser ameaçados e o escrutínio parlamentar tem vindo a diminuir. É um verdadeiro escândalo a forma como a presença do Primeiro-Ministro no Parlamento foi reduzida para praticamente um terço com o fim dos debates quinzenais. A falta de escrutínio protege a incompetência. O Primeiro-Ministro trouxe-nos aqui uma lista do que devemos ao Governo. E o PS só nos diz quanto devemos todos estar agradecidos à Governação. Eu prefiro lembrar umas quantas coisas que devemos ao PS e ao Governo. Por exemplo, devemos ao Governo o incumprimento da promessa de um médico de família para cada português e o aumento das listas de espera, designadamente para tudo o que não é Covid. Devemos ao Partido Socialista e ao Governo a falta de credibilidade na justiça afetada pelas informações falseadas sobre o Procurador Europeu e a constante proximidade, para não dizer promiscuidade, entre as magistraturas e o poder político, bem como a inaceitável libertação de presos a pretexto da Covid-19. Devemos também ao Partido Socialista um sem fim de casos e de incompetência no Ministério da Administração Interna. Não gostam de casos, mas quem cria os casos? Somos nós, por acaso? É que não somos. Das golas de fumo, ao Ciresp, à imigração ilegal no Algarve, ao Zemar e ao caso do CEF, este último, particularmente grave, porque graças ao Partido Socialista se acabou com uma instituição capaz, com 35 anos de serviço ao país, para salvar a cabeça de um ministro incapaz. De facto, a geringonça, ainda que agora de geometria variável, está lá sempre para salvar o ministro. No CEF, foi o Bloco de Esquerda quem deu a mão. Agora, no caso dos festejos do Sporting, foi o PCP a bloquear a audição. Quando nada acontece,